Reunião sobre louvor e adoração em Curitiba, 22 de setembro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: reconhecimento da sublimidade do Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas especialmente por aquilo que Ele é. Pelo que Ele é para nós, nós reconhecemos o que Ele é, sua grandeza, Deus verdadeiro, vida eterna. Nele nós temos vida. Como falamos na primeira reunião sobre adoração, na verdade essa questão é uma guerra cósmica, né? Satanás peleja constantemente com relação a furtar a adoração que pertence somente a Deus, o único Deus que recebe adoração. E quando Jesus está naquela tentação no deserto, relatado por Lucas e Mateus, Mateus diz aí no capítulo 4, verso 10, quando Jesus chega, na verdade, no auge da tentação, bom, relatado por Mateus, né? A proposta do inimigo foi que ele mostra os reinos do mundo e a glória deles. A glória deles. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Essa aí é a oferta pobre de Satanás, né? Que não pode se comparar à oferta, à promessa de Deus em Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Mas ele faz uma oferta, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esta aqui é a base fundamental do serviço do Senhor. É o fundamento do ministério. Não adianta nós oferecermos qualquer sacrifício ao Senhor se não tiver fundamentado na adoração. O ministério sacerdotal foi estabelecido com um propósito, adoração. Aqueles querubins ao redor do trono que cantavam santo, 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 né? Santo, 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 eternamente santo, santo, santo. Foram estabelecidos para serem os vigias da adoração. Né? Foram colocados por Deus aquelas criaturas, né? Ao mesmo tempo elas expressavam a imagem daquilo que Deus é. Nós ouvimos a explicação no retiro de todas as faces daqueles querubins. Né? Porque aquilo era um reflexo do que era Deus no trono. Não somente, se nós olharmos assim, a princípio, vemos que são as criaturas assim que nos causa temor. Olhar a cara de um boi, a cara de dos animais. Então, irmãos, aquelas criaturas, né, elas mostram as faces da glória do Senhor, da glória do trono de Deus, né? Mas também elas vão expressar uma obra feita aqui na terra. Né? Uma obra que o Senhor consumou através de Jesus Cristo. A obra da manifestação do Messias tão esperado, né? Caracterizado no leão da tribo de Judá. E também o serviço tão perfeito esperado pelos homens. Porque vocês estão vendo nossos políticos, que serviço eles têm? Será que tem sido aquele serviço do boi? Não, né? Só Jesus trouxe essa imagem do que é governar. Ele disse, entre vós não será assim, entre os gentios, aqueles que estão em evidência são grandes, são benfeitores, chamados benfeitores, entre as chamados. Mas entre vós não será assim, aquele que governa como quem serve. Então Jesus veio mostrar que Deus está governando, mas veio servir. Né? Aquele que governa, Deus governa, não governa? Então, mas se manifestou como quem serve. É assim. Depois temos também a manifestação ali do homem perfeito. Jesus mostrou como é realmente o homem desejado por Deus. Né? O livro de Lucas. E por fim, mostra como Deus saiu do seu trono de glória, se fez carne e habitou entre nós, mas, disse ele, o Filho do Homem que está no céu. Né? Está no céu, esse é o livro de João. É, mas ele está na terra, mas diz que, ao mesmo tempo, está no céu. Esse é o homem celestial, né? Foi assim que nós realmente fomos vivificados, regenerados, né, no Espírito. Para sermos adoradores, para sermos celestiais, vivermos. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos servos do Senhor num nível celestial. Servimos a Deus num nível celestial. Isso é importante para nós. Porque daí nós vamos ver Deus num nível mais elevado. E os nossos louvores serão mais elevados. A nossa adoração será num nível mais alto. Né? Às vezes, né, assim, quando nós alcançamos esse discernimento, essa revelação de Deus, seria importante nós fazermos até, né, isso falo para os músicos, né, fazer até uma revisão nos cânticos. Fazer uma revisão. Se algum cântico nós não estamos rebaixando o Senhor em algum cântico. Porque aquilo que estamos proferindo, estamos dizendo que estamos falando algum conhecimento do Senhor. Né? Por exemplo, quem prega hoje o Evangelho da Prosperidade, rebaixou o Evangelho a um nível do pó, da terra. Foi um rebaixamento porque Deus trouxe um evangelho de glória. Né? Evangelho de glória. E trouxe um evangelho também do reino, mas que reino? Não deste mundo, um reino dos céus. Vejam como em cada situação pode-se rebaixar o Senhor. E uma das coisas mais críticas onde o Senhor tem sido rebaixado é na área de louvor e adoração. Porque talvez hoje o povo evangélico tenha se fixado muito na música em si e não no louvor que brota do conhecimento de Deus. Né? Então, se eu tenho um amigo e eu conheço todas as suas virtudes, eu tenho muita coisa sublime para falar dele. Porque eu sou íntimo dele, conheço ele. Vocês já leram o livro de Cantares? Cantares é um livro de louvor com conhecimento. Por quê? A princípio, a Sulamita não conhece bem o Senhor. Mas depois ela vai, o Senhor vai levando ela a conhecê-lo Então, ela começa a elogiá-lo já num nível, porque pergunta a ela, que é o teu amado mais do que o outro amado? Ela já responde, ah, eu conheço o meu amado. Ele é isto, 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 ele é mais lindo do que 10 mil, ele é isto, ele é aquilo. Isso é um louvor já com conhecimento um pouco mais alto, né? Mas no começo não, ela só conhecia ela. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu. Né? Um louvor que focava ela. Se autolouvava. A igreja não pode se autolouvar. Ela foi feita para louvar o Senhor. Não pode se auto-louvar. Ela tem que louvar o Senhor. Porque este é realmente um conhecimento do Senhor. Mas vamos ver aqui, por exemplo. Semana passada falamos da sublimidade do Senhor, como Ele é altíssimo, da supremacia dEle, da grandeza dEle, o quão alto Ele é. Não só em santidade, mas em glória, em tudo. Ele é muito mais alto que nós. E qual é a nossa resposta a essa grandeza de Deus? A nossa resposta é um reconhecimento, louvor e adoração. Reconhecimento é o que eu vou, assim, declarar. Quem é o Senhor? Reconheço Ele. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus. Então, reconheço. Esse reconhecimento trata-se de realmente uma revelação. Eu encontro, me deparo com Deus, Ele se revela primeiro. Como Ele se revela, então, eu reconheço. Quando Melquisedeque apareceu, ele disse assim, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em tuas mãos. Qual foi o reconhecimento de Abraão? Deu-lhe o dízimo de tudo. É como se você dá o tributo devido em reconhecimento. Foi assim que Abraão fez, o louvor dele foi desta maneira. Ele concedeu as primícias de tudo ao Deus que ele reconheceu como Altíssimo. Então, qual foi o reconhecimento de Maria quando ela teve a revelação que o Filho de Deus ia ser gerado dentro do seu ventre? Qual foi o reconhecimento? Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí começa a fazer uma doxologia, um engrandecimento ao Deus verdadeiro, ao Senhor. Então, reconhecimento. Esse foi um reconhecimento. Da grandeza do Senhor, da sublimidade da obra que ia ocorrer dentro do seu interior, do seu ventre. Né? O Filho de Deus teria um corpo sendo formado dentro dela. Obra do Espírito Santo. As duas obras do Espírito Santo. O corpo único do Senhor Jesus e o corpo múltiplo do Senhor Jesus no dia do Pentecostes. O Espírito Santo formou os dois corpos. Quer dizer, agregou o outro corpo ao corpo de Jesus. Ele é o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Que obra maravilhosa, né, irmãos? Coisa tremenda. A obra do Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo é do início ao fim, ele é o responsável para desenrolar toda a obra de Deus. Desde o Gênesis, quando o Espírito Santo estava lá, pairando sobre a face das águas. Ele estava se movendo, se movendo. Sabe como que se fosse aquela pomba planando, né? Como a águia nos céus, então planando sobre as águas. O Espírito Santo sempre é dinâmico. Por isso, quando fala de receber o poder do Espírito Santo, a palavra usada ali é dínamo, dínamo. Poder do Espírito Santo, dínamo, dinamite, dinamismo. Agora eu pergunto, será que o Espírito Santo também não foi designado para ordenar o louvor e adoração na casa de Deus? Exclusivamente o Espírito Santo foi, ele é o guardião disto. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, temos que prestar atenção. Aqui existe uma ordem do cântico e do louvor. Salmos, hinos. Geralmente os jovens músicos não gostam de tocar os hinos. Tem que tocar os hinos. O Atmani, quando viu a visão de Cristo e da igreja, ele observou, pegou todos os hinários que os irmãos cantavam antes dele ter visto a restauração da visão do corpo de Cristo. A visão de Cristo e a igreja. Ele foi no hinário, né, de todas as igrejas, viu todos os hinos, ele viu as letras, se realmente tinham conteúdo, então ele tomou aqueles hinos que tinham realmente inspiração e conteúdo divino e ele levou a igreja a cantar. Nós temos que ter zelo de Deus, os músicos não podem só estar aqui sem ter o zelo da glória e da adoração ao Senhor. Tem que ter zelo, porque está contando isso na eternidade a teu favor. Veja o quanto Davi recebeu de crédito do Senhor. Davi não aparece só nos Salmos. Tem pessoas que estão no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento foram excluídas. Mas quando você vai lá no Apocalipse, Davi é mencionado. A raiz de Davi é mencionado. É mencionado a chave de Davi, numa das sete igrejas. Por quê? Por que mencionar a chave de Davi? Por causa do profundo amor que Davi tinha pelo Senhor. Então ele zelou da adoração. A chave de Davi, a adoração. E louvor. Por causa do profundo amor que ele tinha pelo Senhor. E a chave de Davi abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. No Antigo Testamento, muitas vezes o Senhor fez pelejas e levou o povo apenas a louvar o Senhor. A tomada de Jericó foi um verdadeiro louvor. Eles rodearam e depois gritaram. Simplesmente as muralhas caíram. Tocaram as trombetas, os sacerdotes, todo aquele, naquele dia, como devia, como foi ordenado pelo Senhor. É importante, né? Se fazermos como foi ordenado por Deus, se os louvores aqui propagarem Jesus Cristo, nós estaremos pregando a Jesus Cristo no meio dos louvores. Então, às vezes, alguém que está lá, não crente, um descrente que está lá e escuta a proclamação de Cristo no meio dos louvores, será que ele não verá que o Senhor está no nosso meio? Verá, nós já vimos no começo da igreja, quantas pessoas que converteram sem a pregação, pelos louvores. Nós vimos agora no retiro que alguns jovens testemunharam que Eles foram tocados no meio dos louvores. Então, quer dizer, o céu tomou o controle dos louvores ali no retiro. Então, o Espírito Santo gerencia, é o guardião da glória de Jesus Cristo. Isso é uma pura verdade, irmão. Quando nós estamos proclamando o nome do Senhor, a presença do Senhor vai descer. Mas agora, se nós colocamos o louvor que está dignificando a igreja, por exemplo. Uou, tem uma outra pessoa tomando o lugar do Senhor, então o Senhor não vai aparecer. Mas se nós temos um louvor e uma adoração focada em Jesus Cristo, nós só podemos ver Jesus Cristo na reunião? É isso que nós precisamos chegar. É aí que precisamos chegar. A evidência não está nos pastores, não está nos músicos, não está em ninguém. Está em Jesus Cristo. É esta que é a verdadeira reunião. Né? Então, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, é importante nós realmente nos voltar para isto. Altos louvores e uma suprema adoração a Deus. Nós vemos no Salmo 81 que adoração é uma ordem de Deus, é um mandamento. Foi posto como estatuto, Salmo 81. Abra tua Bíblia. Na verdade, a adoração não é só quando eu estou bem disposto. Adoração não tem isso. Para não interromper o meu culto, está alguém doente? Que diz a Bíblia? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Mas para não interromper o culto, se alguém está doente, ora, dobra os joelhos e ora, Senhor, eu preciso estar curado para poder cantar louvores ao Senhor. Né? Então, Salmo 81 diz assim, cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Agora, verso 4, o que diz aí? Porque isto é um estatuto para Israel. É assim que diz na tua Bíblia? Nesse Salmo aí, 81? Isto é um estatuto. Estatuto quer dizer que tem ali a ordem, tudo determinado, como fazer. Né? Estatuto. E uma ordenança do Deus de Jacó. Louvor e adoração é um estatuto e uma ordenança, uma ordem estabelecida por Deus. Todos nós devemos saber que estamos aqui com o propósito de louvar e adorar o Senhor. Se você lê o livro de Efésios, vai dizer assim, em todas as frases assim que Paulo vai concluir, ele diz assim, para o louvor da sua glória. Para louvor e glória da sua graça. Ele vai, isso no primeiro capítulo. Sempre a palavra para louvor, para louvor, para louvor. Para que foi salvo? Para louvor e glória da sua graça. Para o louvor da sua glória. Então, salvação tem isto, tem um para. Para quê? É um estatuto, é uma ordenança, é uma ordem de Deus. Foi salvo? Deus sabe quem foi salvo. Então já tem uma ordem inerente dentro dele. Quando alguém é regenerado, primeira coisa, abre a boca em louvor ao Senhor. Por que será que ele abre a boca? Porque o Senhor disse, eu colocarei as leis no seu coração. Para que guarde os meus estatutos aí. Um deles, o louvor. É um estatuto. Né? Já foi plantado. Quando foi regenerado, um novo coração, um novo espírito, nova lei dentro do coração. Foi posto. O Espírito Santo, com isso, dá a capacidade de nós sermos obedientes. A capacidade de sermos obedientes vem do Senhor. É muito difícil sermos desobedientes. A menos que não seja ovelha. Difícil é, né, não obedecer. Por quê? Se temos a natureza do Senhor, a nossa inclinação é para a obediência. Não tem? Então, da mesma forma, o louvor, difícil é não abrir a boca e cantar louvores e adorar o Senhor. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Se você quer achar o Efésios 1, pode achar e acha os versículos que está dizendo isso. E vamos ler para confirmação. Né? Uma ordenança do Deus de Jacó. Encontrou? 6. Vamos lendo aí, vamos tomar então esse capítulo 1 e ver quantas vezes aparece aí. Como é importante a tua salvação, irmão. Tem um propósito. Se você, vamos supor, não vá pregar o evangelho em lugar nenhum, não vá fazer nada, mas se você louvar bem o Senhor e adorar corretamente o Senhor, você estará proclamando o nome do Senhor. O que será que aqueles querubins farão por toda a eternidade? Foram feitos só para aquilo? Só para dizer eternamente, santo, 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 é o Senhor Jeová. Eternamente isso. E estão fazendo a vontade de Deus. Estão fazendo a vontade do Senhor. Se um querubim daquele for querer virar o rosto e falar outra coisa, ele está posicionado em desobediência. Foi o que Satanás quis fazer. Se posicionou em fazer outra coisa, diferente do que louvar e adorar o Senhor. Sério, né? Aí caiu. Vamos aí então ver? Aqui mostra o que é realmente desde a eternidade o propósito de Deus, né? Bendito, começa com bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isso já é um louvor. Amém? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele para que antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para tudo que está escrito antes, tudo que o Senhor fez antes, foi para... Tudo que ele fez antes conosco, nos elegeu em Cristo Jesus, foi com que propósito? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Né? E aí, qual é o outro versículo? 12. Então vamos ler. Vamos ler o que vem antes. Tudo que vem vindo antes, tem esse para aí no 12. Nele digo em quem, verso 11, também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim, aí, com a finalidade, com o propósito de sermos para louvor da sua glória. Quem? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Continuando, verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, agora, obra do Espírito Santo. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Hã? Oh, aleluia! Glória ao Senhor. Para louvor da sua glória. Que maravilha. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Louvor da glória de Deus. Quando nós expressarmos a imagem de Deus, hoje nós estamos proclamando com a nossa boca o louvor da sua glória, proclamando a glória do Senhor. Porém, virá o tempo em que essa glória será revelada em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, esta própria glória revelada em nós, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele revelado em nós, será o louvor que podemos apresentar a Deus. Porque Cristo será o louvor da glória de Deus. Ele é o louvor da glória de Deus. Porém, nós está numa medida pequena ainda de revelação. Mas quando Ele se revelar plenamente, então Deus receberá o louvor da sua glória de forma bem perfeita. Por isso que o louvor da igreja sobe à medida que Cristo é revelado nela. Aí o louvor sobe. Porque é para o louvor da sua glória. O que é adorar também, nós falamos na reunião passada. Em Lucas 7, 36 a 39, a 38, nós vimos aquela mulher que chorando lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos. Lucas 7. É bom nós lermos sempre os evangelhos e também as epístolas. 7, 36 a 38. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Bom, essa pecadora deveria estar redimida. Porque é o que ela faz. Ela realmente tinha uma devoção pelo Senhor. Geralmente o pecador não tem devoção a Deus. Isso, na verdade, somos nós. De pecador, fomos salvos para louvor e adoração da glória de Deus. E quem é o louvor da glória de Deus? É Jesus Cristo. Por isso que ela chegou aos pés do Senhor. Verso 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Quem já serviu assim, né? Você vai lavar o pé de um irmão, você já enxugou com o teu cabelo, deixa as irmãs o cabelo crescer bastante. E quando for lavar o pé de alguém, enxuga com os teus cabelos. Você terá a oportunidade de fazer isso tendo a visão de Cristo. Como que Aniceto se converteu? Eu vou contar. Ele foi numa reunião de oração, que o homem que estava evangelizando ele disse, hoje você vai ver Jesus. E ele chegou e sentou na reunião e ficou olhando. Olhou uma irmã, será que é Jesus? E quem é Jesus aqui? Olhou todo mundo. Ué, mas quem que é Jesus? Cadê? Olhou para todo mundo, não viu. De repente eles começaram a cantar e tudo e tal. E Aniceto começou a cantar. De repente ele viu, numa visão de Jesus sentado, numa daquelas cadeiras, e ele caiu em prantos e chorando aos pés de Jesus. E ali derramou suas lágrimas intensamente. Aquele dia foi o dia da sua conversão. E, passados uns minutos, ele abre o olho e vê dois pés. Daí ele foi olhando para cima assim, olhou no rosto de uma irmã, sorridente. Senhor Jesus, ele viu. Ele derramou suas lágrimas aos pés do Senhor. Né? E se cumpriu a palavra que o irmão falou, você vai ver Jesus na reunião. Enxugava com os cabelos da sua cabeça, e outra, e beijava-lhe os pés, e ungia com o unguento que ela reservou para esse fim, adoração. Servir a Jesus. Prostrar-se a seus pés. Adoração é prostrar-se em reverência, né? Em exaltação. Adoração é beijar também. Beijar e prostrar-se na forma, né? Que forma? Na forma que o cão mostra veneração ao dono dele, lambendo, né? Talvez a mulher não enxugou lambendo as lágrimas, porque pensou que ia molhar mais, né? Então ela usou os cabelos. Mas a adoração é uma prostração, é beijar, né? Como o cão não beija, ele lambe. Né? Como o cão lambendo o seu dono, seja o pé ou a mão, né? Em sinal de profundo amor pelo seu dono. O cão sempre é fiel em adorar o seu dono. Ele sempre vai venerar seu dono. Em Isaías 12, 6, fala da grandeza de Deus também. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Olha só. Exulta. Quando exultamos e cantamos de gozo, quando a gente tem um profundo amor. Né? Quantos que ficaram em casa, de repente sua esposa viajou por 20 dias. Aí quando ela volta, aquele gozo tremendo, né? A esposa voltou. Né? Voltou, por que deu aquele gozo? Pelo muito amor que ama a esposa. Produz dentro uma reação, não produz, Sandro? Quando você ficou muito tempo longe. Aí quando você chegou e viu, produziu o quê? Um gozo interior. Né? Quando nós exultamos e cantamos ao Senhor de gozo. Isto produz adoração. Então, considerando que o Sandro chegou, mas ele não ficou só naquele gozo. Ele abraçou, beijou, sei lá quantas vezes a esposa, né, a Débora. Por quê? Produziu um tipo de adoração, de veneração. Ir lá, abraçar, beijar. Por causa do amor que trouxe aquele em ver realmente, olha aqui, Deus fazendo quantas coisas grandiosas, verso 5 aí diz. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Em toda a terra. Como foi falado, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nós não falamos das obras grandiosas do Senhor. Não falamos. Às vezes estamos lá vendo o ímpio falar, mas nós não falamos nada. Ele está falando das besteiradas dele, né? Até ocupamos tanto tempo em ver jornal besteirada, por exemplo, ver a entrevista do Sérgio Moro com Lula, ficamos perdendo tempo, vendo só bobagem. Vamos proclamar a grandeza do nosso Deus. Ele é digno. De um louvor excelso. Temos que louvar e adorá-lo à altura da sua grandeza e dignidade. Salmo 145, 3. Se você achou, pode ir lendo.
Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, sua grandeza é insondável.
Maravilha, aí. De 1 a 3, o 3. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Deixa eu ver como é que está na Reina Valera em espanhol. Aqui diz, grande é Jeová. A Reina Valera não traduz a palavra Jeová para Senhor. Ela coloca Jeová direto, nome próprio. Grande é Jeová e digno de suportar. Supremo louvor, supremo. Aqui diz suprema alabança, supremo louvor. Digno de supremo louvor, Jeová é digno. E sua grandeza é inescrutável. Veja, ele é digno de suprema alabança, supremo louvor. Supremo, mais alto, o máximo. Temos que falar o máximo dele. Por isso vamos ler Efésios, Colossenses, Hebreus, para ver a sua supremacia. Para apresentar um louvor supremo ao Senhor. Vamos conhecê-lo mais. Salmo 149, 5. E 6. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito, estejam na sua garganta os o quê? Altos louvores de Deus. Vamos ver o que diz aqui na Reina Valera. Altos louvores de Deus. Esteja na garganta. Exaltem a Deus com suas gargantas e a espada de dois fios em suas mãos. E estejam nas suas gargantas altos louvores de Deus e a espada de dois fios em suas mãos. Olha, um instrumento de batalha, né? Louvor e a palavra de Deus. A espada de dois fios. Os altos louvores. Supremo louvor ao Senhor. Salmo 48, 1 também. Veja aí. Diz assim. Grande é Jeová e digno de ser em grande maneira louvado na cidade do nosso Deus e no seu santo monte. Esse é o Salmo 48. Grandemente louvado. Vemos aí algo importante. Louvamos a Deus por sua grandeza e pela riqueza da sua graça, sua obra. E adoramos a Ele por sua beleza. Qual a beleza de Deus? Nós adoramos o Senhor porque vemos sua beleza, nos encantamos, né? Quando o jovem vai casar, contempla aquela formosura. Ai, eu quero casar com aquela ali. Contempla. Essa vai ser minha esposa. E nós nos atraímos pelo Senhor, porque vemos a sua beleza, sua formosura. Isso está no Salmo 29. Veja o Salmo 29, 1 e 2. Dai ao Senhor, ó Filho dos Poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai glória primeiro, e força, dai glória. Veja, no verso 9, falando da glória. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu tempo cada um diz glória. Diz glória. Por que no templo de Deus diz glória? Porque no céu todos dizem glória a Deus. Os anjos, quando vieram anunciar a vinda do Messias, a chegada do Messias, qual foi a proclamação primeiro? Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade aos homens, para com os homens. Então, no céu se proclama o quê? A glória de Deus. E na terra? Tudo no seu templo diz glória. Cada um de nós, quando nos reunimos, dizemos glória ao Senhor Jesus Cristo. Agora, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós damos? Dai glória devida ao seu nome. Por isso, nossos louvores têm que ter a glória devida ao nome de Jesus. Por isso, temos que orar, que o Espírito Santo é um grande compositor. E Ele pode, se vocês orarem, dar glória a Deus nas letras dos vossos cânticos. Sim. E aí, quanto mais for cantado esse cântico, mais glória o Senhor estará recebendo. Dai glória. A glória devida. Você já leu essa palavra aí, devida? É uma dívida da nossa salvação, é devido, nós temos que dar glória, só a Ele, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, só a Ele dará glória, a sua glória, a minha glória, disse Deus, não darei a outrem e nós também não daremos a outrem, amém? Nós também não daremos glória a outrem, a não ser a Jesus Cristo, nosso Senhor. Você quer fazer esse pacto, dizer, eu não darei glória a outrem, a não ser ao Senhor, nosso Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos que ter esse pacto. Não darei glória a outrem. Assim como Deus disse, não darei a minha glória a outrem, e eu posso dizer amém. Amém? Você diz amém? É isso. Concordamos com Deus. Né? Não dá glória a outrem. Eis aí, meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Ah, essa é a glorificação do pai ao filho. E existe a glorificação do filho ao pai. Que o irmão John Nelson Darby recebeu um cântico chamado Cântico Sem Fim. Tinha não sei quantas, umas 20 estrofes. E numa das estrofes dizia que o Pai dava honra ao Filho pela obra da redenção. Então, são hinos que o Senhor deu, né? Então, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e depois, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Irmão, é muito difícil você ver beleza em Deus se você não amar a santidade de Deus. Para o pecador, não há beleza nenhuma em Deus. Mas para o santo, é o seu atrativo principal, a santidade de Deus. É a sua contemplação. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ele é belo porque é santo. O que é mais belo? Aqui um enigma. O que é mais belo na face da terra é ver a santidade de Deus. O que é mais belo na vida de um jovem é ver a santidade de Deus. O que Deus mais contempla na vida de um jovem? A santidade do seu filho nele. É isso que Deus contempla. Porque o que ama a santidade é um adorador. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Engrandecer a Deus com reconhecimento. Vamos ver no Salmo 50. Então, quero mostrar uma frase aqui. Adorar e louvar não é gostar do cântico. Grave bem isso. Não é gostar do cântico, mas ver se ele está sendo engrandecido no cântico, reconhecidamente. Não é gostar do cântico. É ver se o Senhor está sendo engrandecido naquele cântico de forma reconhecidamente na sua revelação como ele é. Por isso que eu disse, é necessário revisar os cânticos. Salmo 50, 1 a 23. Olha o Salmo 50. Eu não vou ler todo, mas eu vou ler aqui do que se trata o Salmo 50. Veja, o que será que Deus está reivindicando no Salmo 50? Qual é a demanda de Deus aí? Vamos ler, verso 8. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Ó, Deus está falando, não vou te repreender por causa dos holocaustos contínuos perante mim. Ele não ia fazer isso. Daí ele fala, da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais. Deus não queria isso. Porque meu é todo o animal da selva e as animárias sobre os milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros e beberei sangue de bodes? Até aqui, o Senhor não está aceitando isso. Amém? A demanda de Deus não é isso. Qual é a demanda de Deus? Próximo versículo. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Esta é a demanda do Senhor. O louvor. Que não estava sendo agradável a Deus. Esta era a demanda do Senhor. O Senhor não estava se importando com uma montoeira de sacrifícios, mas não tinha louvor. Não tinha o reconhecimento. através do coração do povo, cumpriam um rito de oferecer cada tempo os sacrifícios, porém não tinha louvor nem adoração. A demanda de Deus era isto. Daí diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Quantos aqui glorificaram o Senhor quando tiveram um livramento, por exemplo? Quantos glorificaram quando tiveram um livramento? O propósito do Senhor: você está numa penúria terrível, o Senhor tem prazer de te livrar. Sabe com que propósito? Olha, diz ali: invoca-me no dia da angústia. Pode ser a angústia que for, irmão. Invoca. Mas o Senhor, depois, quer algo de você. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, é uma promessa. Então invoque. Está na angústia? Invoca o Senhor. E eu te livrarei, a promessa de Deus. E aí, o condicional: e tu me glorificará. Glória ao Senhor, irmão. Reconhecimento: me glorificará. Agora, veja, continuando a demanda do Senhor, verso 19. O Senhor está aqui declarando algo: soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Bom, se a boca não está servindo para o louvor, para que está servindo? Para isso aqui: soltas a tua boca para o mal e a língua compõe o engano. Olha, para que serve nossa boca? Para que serve a boca do crente, do santo? Para glorificar o Senhor, para louvar, bendizer o Senhor. Ela não pode ser usada para outra coisa. Agora, diz assim, verso 20: assenta-te a falar contra o teu irmão e falas mal contra o filho de tua mãe? Daí: estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e em sua ordem tudo porei diante de seus olhos. Qual a demanda do Senhor? Nós estamos usando nossos lábios para quê? Para que estamos usando nossos lábios? Se a demanda do Senhor, o Senhor está vendo essas coisas, não aceita sacrifício, não aceita nós usarmos nossos lábios para outra coisa. Mas daí, o que ele quer mesmo? Verso 23: aquele que me oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Uma revelação da salvação de Deus. O que me oferece sacrifício de louvor me glorificará. Então, Deus interpretou no verso 23, ele interpretou o verso 15. Ligue o 15 com o 23. O 23 interpreta o 15. Né? Que na angústia eu te livrarei e tu me oferecerás sacrifício de louvor me glorificando. Amém, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Vamos gravar isso no nosso coração. Vamos mudar. Vamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, que tem prazer em fazer isso conosco. Oferece a oração de agradecimento e de confissão, de reconhecimento ao Senhor,